Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio do Mário Pacheco. A participação de Eduardo Rocha, do Henrique Santos, a coordenação de rádio da GCL da Alpiaza G, direção de Tami Soligo. Edição da sexta-feira, 29 de abril. Figueirense apenas aguarda, treina e prepara o time para estrear contra a Ponte Preta no dia 15 de maio em Florianópolis, no Campeonato Brasileiro. Avaí vai bem, ufa, até que enfim volta a ganhar e consegue a passagem seguinte da Copa do Brasil. Agora, depois do Operário de Várzea Grande, Azulão vai enfrentar o Bragantino. Bateu na trave, Criciúma toma gol, não ganha em casa e acaba perdendo a vaga, parou na Copa do Brasil. Jogo do Joinville, não sei por que explicação, é transferido do meio de semana, da quarta-feira passada, para a semana que vem. Expectativa no próximo domingo, vem aí, decisões do estaduais. Em Santa Catarina, a grande decisão dos melhores de Santa Catarina do momento, Joinville Chapecoense. Herbert Roberto Lopes é o árbitro indicado para primeiro jogo da decisão, domingo, 4 da tarde, em Joinville, Joinville Chapecoense. Portanto, expectativa, bom dia para todos. O Eduardo Rocha já está aqui fazendo os contatos. E a semana foi bem, friozinho, e expectativa no fim de semana para as grandes decisões dos campeonatos estaduais. E a notícia boa de ontem foi a passagem do Avaí, que eliminou o Operário de Várzea Grande, e agora vai enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista já na noite da próxima terça-feira. E a péssima notícia é o time do Rocha, que esse teu time empacou, que coisa impressionante, não conseguiu ganhar o jogo e acabou, ficou, foi o primeiro eliminado entre os cinco catarinenses na Copa do Brasil.
Mas que barbaridade, hein, Valmir Matos?
Que coisa impressionante.
Que loucura. E antes de mais nada, um bom dia para você.
Bom dia.
Mário Pacheco e ouvintes do Esporte na Rede.
Sim.
Valmir, antes de mais nada, Valmir, eu quero falar com o Failon, que está conosco aqui.
Failon.
Mas eu vou dizer para você, o Criciúma, eu já tinha dito antes, é um time fraco.
Pois é, e precisa reforçar, porque a partir do dia 13 de maio começa a grande maratona do Criciúma ao lado do Avaí e também do Joinville, os três times catarinenses que vão estrear no início da segunda quinzena, aliás, finalzinho da primeira quinzena, 13 e 14 de maio, quando encerra-se a primeira quinzena do mês de maio, é que o Criciúma vai se juntar ao Joinville e ao Avaí para estrearem no Campeonato Brasileiro da Série B. Então esperamos um Tigre forte, como esperamos também um Avaí melhor, como esperamos também um Joinville qualificado.
Agora,
o Joinville me parece que é o melhor time que vai estrear na Série B.
O Criciúma, ele tem um time fraco, Valmir. Ele tem um time de um perfil que não é aquele ideal para uma Série B. Nós sabemos disso.
Já faz tempo
que o Criciúma foi jogar contra o Operário em Ponta Grossa, perdeu pelo placar de 2-1, estava perdendo por 2-0. O Operário realmente fez uma força, fez uma pressão e já foi obtendo resultado. Agora em casa, o Criciúma não tem condições, Valmir, de fazer uma pressão num time como o Operário e adquirir o resultado que precisa. A torcida ficou passando frio, Valmir, por um jogo que não chegou a ser morno. 1-0 no placar, aquela tensão, o time realmente não teve aquela energia, o time não passou calor para a torcida e ainda toma um gol No final do segundo tempo, que é uma verdadeira ducha de água fria, Valmir Matos. Imagina só como estava o Heriberto Wilson, a ponto de depois do jogo o técnico Roberto Cavallo e os jogadores virem aí pedir desculpa para a torcida, pelo espetáculo aí lamentável, uma noite gelada para o Criciúma, que supostamente tem tradição na Copa do Brasil. Eu digo supostamente, Valmir, porque já foi campeão em 91. Mas de lá para cá, o Criciúma só obteve desclassificações em série. E desta vez aí, mais uma vergonhosa, somando-se a 2013, contra o Salgueiro também, na primeira fase. Agora, contra o Operário aí de Ponta Grossa, na primeira fase, perdendo uma vantagem financeira que seria esse resultado positivo, e perdendo aí uma vantagem técnica e tática para um treino, né? Para um envolvimento, né? Valmir Matos, bom, o Criciúma, o fato é que volta a jogar somente no dia 14 de maio.
É 14 estreia?
14 de maio contra o time do Náutico. E o Náutico também que está mal, o Náutico está desclassificado.
Esse jogo é em Criciúma?
O jogo é em Criciúma. O Náutico vem desclassificado do campeonato pernambucano. Vai batalhar aí uma vaga com o Salgueiro para a Copa do Nordeste.
Inclusive o treinador do Náutico, o Gilmar Dal Pozzo, já está em casa no Estreito.
Exatamente.
Ele mora aqui no Estreito.
Foi demitido o Gilmar porque foi mal.
Já vai começar a pedalar, que nem o Tocha, Gilmar Dal Soto pedala muito pouco, mas ele vai pedalar aqui na beira-mar continental, onde ele sempre pedala.
O Náutico tem dois jogos ainda contra o Salgueiro e depois vai jogar contra o Criciúma, em Criciúma. Então é lamentável que nosso time da capital do Carvão esteja aí agora esperando, né? Vamos treinar. O negócio é treinar.
São duas semanas. Bom, Rocha, eu quero que você encaminhe. Eu falei aqui no Tocha, falei em pedalar. O Tocha também pedala. Aliás, tem muita gente que está pedalando no Brasil ultimamente. Mas vamos para a nossa realidade. Fale desse evento do Tocha aqui.
Valmir Matos, quem está com a gente aqui.
Eu conheço o Tocha de
grandes
jogadas.
Grande campeão. Marco Aurélio Tocha, grande campeão da bicicross e é realmente um destaque no esporte de Santa Catarina. O Tocha está quase no Mundial, é a manchete aí, e ele está aqui no estúdio agora para contar para a gente.
Aliás, ele é tricampeão. Primeiro, ele é campeão na bicicleta. Na bicicleta, ele é o cara. Segundo, ele é o campeão pela persistência. Eu conheço o Tocha, eu não sei se talvez ele não goste, o sentido pode ser pejorativo, de com o pires na mão, pedindo apoio de autoridades para poder fazer o seu trabalho. Então é bicampeão. Passa a ser tricampeão por ser também dono de uma mensagem motivacional para aqueles que estão no dia a dia do esporte.
E ele está conosco aqui para falar do campeonato mundial de bicicross, que começa agora no dia 25 de maio em Medellín, na Colômbia, e o Tocha já está embarcando aí, se preparando para isso, né? Muito bom dia, Tocha, obrigado por estar aqui no nosso estúdio.
Bom dia, eu que agradeço aí o espaço de vocês, né? Agradecer o carinho aí da, né? Eu te conheço, mas não sei o teu nome, cara.
Aliás, diz que no filme eu era o bandido. De gabinete parlamentar. Ele ia muito no gabinete do então deputado, que hoje é o
Ivan, né?
É, Ivan Ranzolin.
Olha, Valmir Matos, eu acredito que o Tocha, ele te conhece da Rádio Guarujá, Valmir.
Também pode ser, né?
Da Rádio Guarujá, Valmir.
Mas acho que é mais das andanças aqui na Assembleia mesmo, né? E do gabinete do Ivan Ranzolin, que estava sempre lá, né?
E essa luta, essa persistência, essa busca continua, né, Tocha?
Sim, já dura duas décadas, né? Completei 20 anos de carreira, ano passado, e como tu falou, sempre com o pires na mão, batendo de gabinete. Eu lembro ainda da quando eu recebi o prêmio aqui em 2014, né, quando tu foi me anunciar para receber, tu ainda falou, né, se eu lembro dele, de gabinete em gabinete.
É verdade. Né?
E
verdade.
Essa luta continua ainda, né, que a gente faz projetos aí, manda para várias empresas, governo, prefeitura, né, eu tive e tenho ainda, né, o apoio, assim, de vários deputados aqui da casa, alguns que já até saíram, né, como é o caso do nosso amigo Júlio Garcia, que sempre está me apoiando, desde a época que ele era presidente aqui na casa, ainda hoje ele me apoia. Né, tenho que agradecer muito a ele, porque foram várias as competições que eu pude participar graças ao apoio dele. E outros também aqui na casa também, que de vez em quando me apoiam, né? Sempre um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Infelizmente, o currículo que eu tenho hoje era para ter um apoio, para poder treinar mais, né? Hoje o pessoal pergunta, tá, mas o que que tu treina? Não, eu não treino o que eu queria treinar, porque a maior parte do tempo é batendo de porta em porta para conseguir final de semana estar competindo, né? Infelizmente é assim. Eu fui, nesses 20 anos de carreira, eu fui 20 vezes campeão brasileiro. Eu persegui essa meta. O início da minha carreira, meu grande sonho era ser o melhor do Brasil, lá em 95, 96. Eu treinei 2 anos para conseguir atingir essa meta, né, de ser campeão brasileiro. E depois fui buscando todos os anos me manter no topo a nível nacional. Alguns anos não consegui, outros anos consegui. E quando eu passei da marca de 10 títulos, né, comecei a disputar uma modalidade que eu disputava 2, 3 categorias no ano, e tinha a possibilidade de ser campeão brasileiro mais de uma vez no mesmo ano, eu comecei a pensar, poxa, eu vou completar 2 décadas de carreira e é possível alcançar essa marca de 20 vezes campeão em 20 anos. Né? Eu comecei a disputar várias modalidades, né? Eu sou campeão hoje em 5 modalidades diferentes e em 7 categorias diferentes. Né? Eu acho que eu sou o único cara do Brasil que consegue se destacar em mais de uma modalidade. E com essa disputa em várias categorias, eu consegui ir acumulando títulos e me aproximando dessa meta. E consegui em 2015 fechar a conta, né? Eu até achei que não ia dar, porque eu estava com 19 títulos e tinha uma categoria que eu estava em terceiro e faltava uma etapa só. E eu achei que não ia dar para virar o placar, né? Mas na última etapa eu consegui reverter a pontuação.
Agora, ô Tocha, você fala das dificuldades que encontrou, a gente sabe disso, dessas dificuldades. A gente sabe em situação aí que o Tocha não tinha nem como viajar, tinha que ir carregando e aí segurando, porque um pouco é a bicicleta que leva o Tocha, mas o Tocha também andou levando muita bicicleta, né? Se você não tivesse essas carências, essas dificuldades, você já percebeu que poderia ter se desenvolvido melhor até a tua...
Eu já perdi várias oportunidades aí de ser campeão... Pan-Americano, por exemplo, que é um título que eu não tenho ainda. Eu fui vice-campeão 2 vezes, mas teve alguns eventos aí que o atleta que foi campeão na minha categoria já tinha disputado provas comigo e eu já tinha vencido ele, né? Claro que cada prova é diferente, mas... E aí, naquele venceu, eu não estava lá. Então, quer dizer que se eu pudesse ter ido... Um exemplo é o Pan-Americano desse ano, que foi na Argentina, numa pista que eu já conhecia, Santiago del Estero. É no norte da Argentina, eu acho. Eu disputei uma Copa do Mundo lá em 2014 e eu fui terceiro colocado no evento que tinha 32 países. Quer dizer, eu ia chegar lá esse ano para disputar o Pan-Americano já conhecendo a pista, já conhecendo os adversários e teria uma chance maior de ser campeão. E eu fiz projetos aí, corri em vários lugares. Eu ia de carro até Porto Alegre, de Porto Alegre ia sair um ônibus fretado, daí para a Argentina era mais 1.600 km para baratear um pouco o custo da viagem. Eu já estava com a inscrição feita, com o ônibus pago, e eu não consegui fechar o restante dos apoios, fiquei de fora da prova. Esse foi um dos exemplos. 2006 também teve um campeonato na Venezuela, que eu fiquei de fora também, que eu tinha a grande chance de ter me sagrado campeão pan-americano. Né? E entre outras provas também, alguns campeonatos brasileiros que eu perdi porque faltei em alguma etapa, por falta de apoio, né? E sul-americanos, enfim, teve algumas...
Pois é, Tocha, e agora a gente vê, né, Valmir? A gente vê a excepcionalidade do atleta, né?
Sim.
Diante dos resultados que ele obteve, como você mesmo citou, apesar de todos os momentos críticos que ele teve que enfrentar para poder competir. E aí o Tocha conseguiu agora mais uma marca, que é a classificação na seletiva realizada em Americana, lá em São Paulo, e aí que permitiu a classificação para este Mundial em Medellín. Como foi aí esse processo, Tocha? Você teve aí um patrocínio importante, né, do Atacado Bahia Norte.
O Atacado Bahia Norte é uma empresa lá de Biguaçu, que é um atacado de produtos para restaurantes. É uma empresa já que me apoia há mais de 10 anos, né? E esse ano eu fiz um acordo com eles. Em vez de eu receber um valor mensal, eles iriam me adiantar o patrocínio do ano todo para mim poder tirar a passagem aérea para a Colômbia. Porque ano passado, Mundial na Bélgica, eu fiz projeto para a FESPORT, para o governo, e ficou aquele empurra-empurra e ninguém fez nada. Quando eu fui atrás da passagem, a passagem estava muito cara. Daí eu fiquei pensando, bom, se eu faço isso esse ano de novo e vou ficar de fora do Mundial, então eu vou atrás.
Mas para aí, você fez um projeto para o governo do estado via a Secretaria do. Via FESPORTE, Fundação do Esporte, e bateu na trave, você não conseguiu?
Não consegui, daí fiquei de.
Mas é uma coisa, para que serve a FESPORTE, hein? Eu já fico irritado, já fico perguntando. Não, você aí, sabe para que serve a FESPORTE?
Olha, no momento aí está dando muita confusão na cabeça das pessoas aí.
Será que é só da FESPORTE? Me parece que é só para os caras dar discurso. Só para os caras dar discurso. E outra coisa, nós temos um governador que gosta de futebol. Aliás, tem um mérito, o governador é santista, é uma coisa impressionante. É um governador que gosta de futebol, que gosta do Santos, que gosta do Grêmio, que gosta do Flamengo.
Do Leão Baio.
Do Leão Baio, que jogou futebol de salão, que participou de jogos abertos. E no governo dele parece que não tem incentivo ao esporte. Eu não estou entendendo.
Não, assim, ó, eu tenho um apoio, né, que eu quero agradecer também, né? O deputado federal Jorginho Mello. É um cara, assim, que excepcional, que sempre que eu precisei dele, ele sempre estendeu a mão para mim. Né, e até algumas provas que eu participei foi graças ao apoio dele, via a FESPORTE também, em 2014, aquela viagem para a Argentina. Ele me conseguiu a passagem faltando 3 dias para a viagem. Né? Só que assim, tem algumas coisas que tu encaminha lá que acaba travando e não. Eu tive uma prova esse ano agora em Goiânia, e eu solicitei para eles a passagem aérea de Florianópolis, Goiânia e de volta. Foi o projeto lá para Sol, né? O secretário autorizou a FESPORTE tirar a passagem. Eu fui na FESPORTE, a FESPORTE disse que não tinha condição e eu não fui para a corrida.
Não tem condição. Quer dizer que então a FESPORTE assim,
estava autorizado,
ela, mas não dá para entender. Ela funciona sem orçamento. Ou então funciona com sacanagem. Porque se não tem, se tem orçamento e não atende o atleta, que inclusive houve o despacho a favor por parte da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do Estado, passa para a FESPORTE não passa para o atleta por interessado. É o seguinte, ou não tem orçamento, o que é lamentável, ou então é sacanagem, que é mais lamentável ainda. Que discriminação, né, Rocha?
Mas é complicado, cara. Esse negócio de FESPORTE, assim, ó, para o senhor ter uma ideia, que nem eu te falei ali, que eu sempre tive o apoio do Júlio Garcia, né? Teve um ano que saiu uma lei, eu acho, não sei se tem essa lei ainda, que as milhagens do pessoal aqui da casa ia para a FESPORTE para custear os atletas. E daí eu ia disputar uma prova em João Pessoa, eu estava liderando o Brasileiro na época, acho que foi em 2005 ou 2007, se eu não estou lembrando, não me engano, porque foi os 2 anos que eu... Foi 2007. E aí eu fui na FESPORTE, disse, eu sou um atleta, estou liderando o Brasileiro e tal, eu preciso da passagem para correr lá essa prova, né? Fiquei sabendo dessa lei. Não, mas a gente não tem verba. Não dá por aqui isso. Tá, tudo bem. Aí, na época, o presidente da casa era o Júlio Garcia. Eu vim aqui, falei com o Júlio pegou o telefone, ligou para a FESPORTE. No outro dia, a passagem estava na minha mão. Como é que eles não tinham verba?
A gente vê...
Falta o QI, né? O QI indica, né?
A gente vê uma falta, né, de compromisso com o desportista, né, Valmir? Porque você tem que ter isenção, né? É o desportista, ele está solicitando... Você sabe que o recurso é um recurso disponível,
e o Tocha,
então você não pode dizer simplesmente que não tem, né?
Sim, o Tocha tem comprovada competência, porque quando você diz assim, não, porque um atleta não pode, de repente é um apoio de risco, porque não sabe se o atleta vai bem, o atleta ainda não tem o know-how, não tem uma vivência, mas o Tocha, que é isso?
Mas é isso que eu sempre falo, cara, eu falo assim, ó, às vezes eu vou nas empresas, nos órgãos, e eu falo assim, ó, eu não sou um atleta que vocês estão, mas será que ele vai dar certo? Não, pô, eu tô 20 anos na estrada.
Não,
eu já dei certo.
O Marco Aurélio Tocha, Romero, ele hoje é uma marca. É uma marca do Bicicross, do BMX. Olha aqui, Valmir. Ele tem um logotipo aqui muito bonito,
sim,
né?
Sim.
Que são as chamas e o ciclista ali. Ele está num movimento.
Fazendo uma manobra, né?
Uma manobra sobre o nome dele em chamas. Agora, Tocha, essa criatividade dele, a gente tem que destacar, porque ele tem aqui uma criatividade que faz com que ele busque aí o patrocínio para divulgar o nome de uma empresa, de um patrocinador, num evento como esse, que é o Mundial em Medellín, agora em maio, e que terá a participação de 4 mil atletas de 38 países. Imagina o número de pessoas envolvidas nesse evento do esporte do bicicross, que o Tocha, como nosso representante aqui de Santa Catarina, vai estar presente e com certeza disputando uma das vagas lá na frente no pódio.
Mas essa está garantida, né?
Não, é assim, eu tenho ainda, estou correndo atrás ainda do restante da viagem. Eu tenho a passagem, já tirei a passagem, já fiz a reserva do hotel, já fiz a inscrição, né? Só tem que fazer o pagamento da inscrição agora até segunda-feira, é o prazo para a gente fazer o pagamento, são $400, né? Eu estou ainda correndo. Essa semana eu passei aqui na Assembleia, batendo de gabinete em gabinete, vendendo uma rifa para me ajudar nessa viagem. Tu vê? Olha a que ponto tem que chegar um atleta que tem 20 anos de carreira, e foi 20 vezes campeão brasileiro, né? Outro projeto bacana que eu tenho também desde 2014, com o apoio da ASIC, que é a Associação Empresarial de Criciúma, é um projeto de palestra para as crianças, né? Eu já fiz 10 palestras para escolas, para entidades, né? Fiz uma palestra no bairro da Juventude, em Criciúma, que é uma entidade que atende 1.500 crianças. Fiz 3 palestras lá para 800, né? Foi 500 crianças numa palestra e 300 na outra, né? E essa de 500 foi dividida em 2 palestras de 250 crianças cada uma, porque não tinha espaço suficiente para botar as 500.
Agora, é interessante, Rocha, o Tocha também...
Rocha até combina com Tocha, né?
É verdade. Não,
letra. E o Tocha me faz lembrar, porque nós vivemos num país que é coisa esquisita. Recentemente, coisa de 5, 6 anos atrás, não é tão recente, a Globo fez uma campanha para emagrecimento. E botou logo para fazer a campanha os caras que eram gordos. Tanto que os caras que fizeram a campanha, lamentavelmente, estão tudo gordo. Que foi aquela repórter, a Renata lá, Silimbelli, não sei, aquela Renata que está nos Estados Unidos agora. O Zeca Camargo, que está gordo. E o Ronaldo Fenômeno, que é gordo.
E o Faustão.
Tá. E o Faustão. Os caras que fizeram campanha, os caras que fizeram campanha para emagrecer são gordos. E continuam mais gordos depois da campanha. Então, de repente, nessa história de ciclovia, que hoje é o grande falatório, fazer ciclovia aqui e ali, é capaz daqui a pouco eles botarem para fazer uma campanha um cara que não sabe nem quantas rodas tem uma bicicleta. Aproveita o Rocha para fazer campanha para explicar, meu
o
Deus
Tocha,
do céu.
Valmir Matos, o porque Tocha. Entre um T não, e um R é toda a diferença.
Até porque quem anda de bicicleta e é ciclista mesmo e atleta é o
botar,
Tocha.
Só não pode o Rocha, botar o tênis do R, daí fica trouxa, né?
Olha, o Marco Aurélio, você realmente tem um nome consagrado na atividade esportiva. Nós já, inclusive, fizemos um reconhecimento ao trabalho.
A primeira premiação.
Do Marco Aurélio Tocha.
Não, acho que foi a segunda.
2014, foi a segunda?
Foi a segunda, em 2014.
Segunda.
E realmente é um trabalho, uma vida que precisa realmente ser destacada. E também, Valmir Matos, a gente tem que ver que não é só uma atividade qualquer. Isso aqui, na minha opinião, o Marco Aurélio Tocha, que está conosco aqui, esse sim é um fenômeno, Valmir Matos.
Sim.
Porque se você analisar ele, que participa aqui em Santa Catarina com todos os outros pilotos das modalidades, ele vai nos dizer agora, Tocha, você vê condições dos nossos demais pilotos chegarem, Tocha, a metade das marcas que você conseguiu, você tem 20 títulos. Será que a gente vai ter um piloto, Valmir, um desses jovens aqui, que vai chegar a ter pelo menos 10 desses
títulos? Acho que não, porque não vai ter a persistência do Tocha.
É, isso que eu ia falar agora. O que falta pro pessoal é a persistência.
Persistência.
Eles desistem muito fácil, assim, qualquer empecilho, eles não... Ah, já baixa a cabeça. E comigo não tem nada disso, né? Eu fui campeão sul-americano em 2011, viajando de ônibus pra Argentina, 40 horas de viagem só pra ir. Porque eu fiz um projeto naquela época, não conseguia passagem, eu tinha tudo feito já. E daí eu pensei, pô, e agora, o que eu faço? Eu vou de ônibus ou fico em casa? Eu treinei o ano todo pra aquele campeonato, em 2011. Eu já tinha todos os resultados. Eu tinha sido segundo, terceiro, quarto e quinto. E naquele ano eu tava focado em ser o campeão. Aí eu peguei um ônibus até Buenos Aires, porque o ônibus para Córdoba não dava, não fechava os dias e a ida e a volta. Aí eu tive que ir até Buenos Aires e depois outro ônibus até Córdoba. Foi 27 horas Buenos Aires, mais 13 para Córdoba. Cheguei lá na véspera da competição, enfrentando atletas que estavam lá desde segunda-feira. A competição era no domingo, eu cheguei na sexta de madrugada. E dormi num albergue, pessoal com hotel, com piscina, com van para buscar e levar. E eu voltei de lá campeão. Né?
É incrível.
Assim, ninguém
é incrível.
Tem essa, Eu fui presidente de federação 2 anos. Eu gerenciei uma equipe ali na Palhoça ano passado, que esse ano eu nem fui atrás, porque eu fazia tudo e a gurizada ninguém dava valor, ninguém queria nada com nada, só eu corri atrás de tudo. Eu peguei a equipe da Palhoça ano passado sem apoio nenhum, fizeram só a camisa da cidade pra gente correr todo mundo igual. Eu que enchi o meu carro, botava gasolina, pagava inscrição. A gente terminou o campeonato de 30 categorias do Catarinense, nós vencemos 9. Fomos a segunda equipe no ranking de equipes, sem ter pista para treinar, sem ter nada. O prefeito recebeu a gente no final do ano, fizemos aquela UE toda, a gente quer uma pista que faz 2 anos que estamos lá batalhando, até agora nada. E a gurizada também não ajuda ninguém, a gente convida, vamos treinar, vamos ajudar aqui a arrumar a pistinha que a gente tem lá para treinar, ninguém faz nada.
E com tudo isso, o Tocha, ele está quase no Mundial, como ele estava explicando agora aqui, venceu a seletiva, foi lá, batalhou, correu, venceu a seletiva, agora ele está correndo aí para fechar os patrocínios para a maior prova do ano no Bicicross.
Tenho aí duas semanas, né, para conseguir aí, acredito que esteja faltando em torno dos R$4.000, e estamos aí na luta, né, estou com um projeto aqui e ali, né, correndo, batendo, deixei projeto em várias empresas, agora vou indo atrás ver se eles me dão resposta. Estou batendo de gabinete em gabinete aqui, né? Tentando pegar um pouco aqui, um pouco ali. Estou, né, terminando de vender a rifa que eu fiz. Eu fiz uma rifa no começo do ano, que eu já sabia que ia ser complicado a temporada. E essa rifa que está me ajudando a angariar bastante recursos para fazer essa prova. Porque não é só o Mundial, né? É os treinamentos, é a minha despesa, é as provas que eu tenho antes. Eu tenho 2 competições antes ainda do campeonato, do campeonato mundial. E tudo isso requer custo, né? Eu quero dar uma reforma na bicicleta antes da viagem, né? Botar algumas coisas novas para não ter nenhum problema na hora da prova, né? Porque eu disputo 2 categorias, né? Uma bicicleta é nova, que eu ganhei de dois patrocinadores ano passado. E a outra ainda é meio capenguinha, né? Tem que dar uma geral nela para...
E tem a manutenção, né?
Que é cara, a manutenção, né? É cara.
E além
também,
disso,
né?
o Tocha, ele realiza, como você já citou, ele mesmo, essas palestras.
Já está até marcada a próxima, a primeira desse ano, vai ser dia 11 agora, né? Sem ser a semana que vem, a outra.
Aonde,
vai ser em
Tocha?
Criciúma, lá em Criciúma. Lá na SIC, em Criciúma, eles têm um projeto que é Escolas na SIC. Eles escolhem escolas de bairros assim, bem periféricos lá da cidade e levam na SIC para mostrar a entidade, falar sobre empreendedorismo, falar sobre a importância dos estudos para um futuro melhor. E antes deles fazer esse tour pela SIC, eu dou a minha palestra, onde eu falo, conto a minha trajetória, né? E dentro dessa trajetória eu dou assim toques para eles, né? O que eu fiz para alcançar, para chegar onde eu consegui chegar, exemplos, né? Eu mostro vídeos, fotos, levo alguns troféus que são significativos, que contam, eu levo o troféu do Sul-Americano, levo, assim, hoje a palestra está começando a criar corpo, assim, eu estou com PowerPoint, com roteiro, com fotos, vídeos. Ontem eu estava assistindo a primeira que eu fiz lá, que foi sem slide nenhum, sem nada, e eu estava começando, poxa, como essa aqui foi ruim, né? E na época eu achei que ela tinha sido boa. A gente vai, cada palestra que eu estou fazendo, eu estou dando uma melhoradinha.
É que muitas vezes, mesmo não tendo todos aqueles recursos e aqueles aparatos, bastando a sua presença lá, as coisas,
história,
o conteúdo,
né,
que você tem, sim, que sim, você sim. passa, isso já promove.
É o que eu falei na minha última palestra, última palestra que eu fiz, né? Eu falei para eles assim, ó, como eu sabia a realidade da escola, né? Eu falei assim, ó, o que vocês, muito de vocês passam, eu passei. Né? E aí eu quero que vocês assistam a minha palestra e pensem assim, poxa, ele passou o que a gente passa e ele conseguiu vencer, então a gente também vai conseguir. Essa é a mensagem que eu tento passar para eles.
E lá em Criciúma também temos aí o apoio na divulgação do pessoal das emissoras de rádio lá, né?
Sim, tem o pessoal lá, né? O Lessa me ajuda muito, tem um apoio agora também da Rádio Eldorado lá em Criciúma também. Que tá até me apoiando com valor.
Eu tenho a impressão
mensal.
Que um dia ele vai passar lá, vai falar com o professor Gildo Volpato lá, que vai receber muito bem também.
Já procurei o Gildo para propor para eles uma palestra na Unesc.
Inclusive ele é desportista, ele é do setor de educação física, ele vem de educação física, vem do atletismo.
Eu tô querendo fazer uma palestra na Unesc.
Inclusive, não sei, não me lembro qual é a competição, mas ele andou participando em jogos abertos. Então o professor Gildo Volpato vai lhe atender bem. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida para a pincelada final do Tocha, pode ser? Voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.